terapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Rede Excelsior.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Olha a hora, 7:01, de volta aqui com nossa Acorda para a Vida, aqui pela Cardeal FM. A gente vai até as 8 da matina aí com muita informação e prestação de serviço. Deixa eu trazer meu amigo Armando Mariani, para ele complementar a informação aqui que ele vinha trazendo antes do intervalo. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta então aqui no nosso Acorda para a Vida.
É, muitas notícias chegando e o pessoal está aí, olha, a boa notícia é que equipamento, que é um dos grandes símbolos da Bahia de Todos os Santos, o Forte São Marcelo, irá receber obra de revitalização para ser reaberta à população após 15 anos de portas fechadas, hein? O projeto ainda está em elaboração e prevê o recebimento de restaurantes, espaço para shows e a reforma do pier de atracação. A Setur deverá apresentar em 90 dias, contados a partir do dia 22 ontem, um projeto de recuperação do Forte São Marcelo. No momento, o governo do estado está fazendo um relatório sobre o estado atual da estrutura para elaboração do planejamento. A ideia é de que, após a revitalização do espaço, sua administração seja concedida à iniciativa privada para a operação do equipamento turístico. A elaboração da estação pode demorar cerca de 6 meses e pode variar conforme o resultado das eleições de outubro. Então, aí a boa notícia, né, do Forte São Marcelo, que pode ser reaberto. E o Hospital Santo Antônio, Santo Amaro, Hospital Santo Amaro, da Fundação José Silveira, tornou-se o primeiro hospital do Brasil afiliado ao sistema de gestão Lixo Zero, promovido pela Global Zero Waste, organização internacional de referência na implementação da economia circular. O reconhecimento reforça o compromisso da instituição com a sustentabilidade por meio da redução de resíduos, do reaproveitamento de materiais e da destinação ambientalmente adequada, consolidando sua atuação como referência em inovação e gestão hospitalar. A exposição acontece no L3 do Shopping Barra, de 23, hoje, até o dia 4 de agosto, reunindo memórias e peças que eternizam o seu legado. E a Prefeitura deu início ao processo para substituir todos os ônibus que operam no sistema de transporte especial complementar, os chamados os amarelinhos. A licitação para a compra dos novos leis já foi publicada na edição de ontem no Diário Oficial do município, hein? A aquisição será viabilizada por meio de uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal e prevê a renovação completa da frota atualmente em circulação. Além de equipados com ar-condicionado, os amarelinhos terão uma identidade visual inédita, em sintonia com a proposta de atualização do sistema. Então vamos aguardar como é que vai ser a circulação dos novos amarelinhos. E o governador Jerônimo Rodrigues confirmou ontem que o presidente Lula estará em Salvador no dia 1º de agosto para participar da convenção que vai oficializar o nome do chefe do Executivo baiano à reeleição nas eleições de outubro. O evento será realizado no Parque de Exposições de Salvador, lá na Paralela, a partir das 10 da manhã. Segundo o governador, a participação do presidente Lula na convenção estadual reforça a unidade do grupo político. Durante a convenção, também serão oficializadas as candidaturas do senador Jacques Wagner à reeleição para o Senado e do ex-ministro Rui Costa. Com a confirmação do mandatário, Lula está... Essa será, então, a sexta vez que o presidente deve estar apenas em 2026, apenas este ano, hein? E a prefeitura vai fazer um investimento de mais de 13 milhões de reais para dar continuidade às obras de modernização do Teatro Vila Velha. Que boa notícia, hein? De acordo com a gestão municipal, a aplicação do montante será para a aquisição de equipamento de cenotécnica, sonorização e iluminação cênica. Além do fornecimento dos equipamentos, o contrato inclui serviço de instalação e tudo o que for necessário para requalificar técnica do teatro, cuja entrega está prevista ainda para este semestre. A Prefeitura abriu uma licitação para definir as empresas que seriam responsáveis pela entrega dos equipamentos. Duas empresas foram vencedoras. A previsão é de que as intervenções sejam entregues no início do segundo semestre. E o projeto tem como objetivo melhorar a acessibilidade, tornar o teatro mais tecnológico e oferecer mais segurança para os artistas, funcionários e o público em geral. Mais uma nota política, hein? O senador Jacques Braga definiu quem ocupará a primeira suplência de sua chapa na disputa de reeleição ao Senado nas próximas eleições. O escolhido foi o ex-prefeito e ex-vice-prefeito e ex-vereador de Salvador, Edivaldo Brito, nome que encerra semanas de negociações entre os partidos da base aliada e consolida o espaço reservado ao PSD na composição majoritária governista. A indicação foi oficializada durante a convenção estadual do PSD, quando o partido também confirmou seus candidatos à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa da Bahia. Em entrevista coletiva, Jacques Vaco afirmou que conversou com o Ulisses da Mata sobre a suplência, mas explicou que a dirigente socialista preferiu manter sua candidatura à reeleição para a Câmara Federal. Segundo o senador, a vaga sempre esteve destinada ao PSD, que indicou Edivaldo Brito para o posto. Tem mais uma aqui, ó. Eita, menino. Marquinhos, você quer ver quanto é que eles gastam aí, né, os candidatos? Olha só, repare. Os candidatos à presidência da República poderão gastar até 133 milhões de reais nas eleições de outubro próximo, segundo valores definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Os limites de gasto de campanha para cada cargo do pleito foram oficializados em portaria publicada na terça-feira. A Corte estabeleceu que quem se candidatar ao Planalto, como é o caso do presidente Lula e do senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, poderá usar até 88 milhões de reais no primeiro turno. Caso a disputa vá para o segundo turno, eles serão liberados a gastar outros 44 milhões de reais. A portaria do TSE também define que o limite de gastos na campanha para os candidatos a governador e ao Senado irá variar de acordo com o tamanho do colégio eleitoral. Quanto maior, mais dinheiro previsto. Lembrando que a campanha começará em um mês antes, né? 16 de agosto. Os partidos terão até a véspera da data, dia 15, para registrar candidaturas junto à Justiça Eleitoral. As convenções partidárias, evento onde são formalizados os nomes que representarão as legendas no pleito, tiveram início segunda-feira e vão até dia 5 de julho. Então, você soma aí, primeiro turno, 84 milhões, se tiver segundo turno, mais 44 milhões. É muita grana para se gastar numa campanha, seu amigo Santana.
É, meu irmão, pior que essa grana, né? Na sua maioria vem do povo, porque esse fundo eleitoral aí é dinheiro do povo. É dinheiro do povo, meu irmão. Dinheiro do povo. É muito dinheiro, que você falou. No Brasil, de acabar é a forma de campanha, né? Meu irmão, campanha não, agora não pode fazer mais material gráfico nenhum. Tem que criar, né, só sola de sapato. Não vai poder publicar nada em rede social, nada. É só corpo a corpo, né? Boca a boca. Pronto. Acabou. Porque O fundo eleitoral só vai para quem tem mandato. Pode pegar o fundo eleitoral, o dinheiro vai para quem? Vai para aquele candidato que está querendo entrar na política? Vai para o cidadão pobre? Não vai, não. O dinheiro só vai para quem tem mandato, para os mesmos. Né? Por isso que para renovar é difícil. Porque o poder econômico, né? É que impera. Pode ver aí. Se não são os mesmos aí, 4 mandatos, 5, 6. São os mesmos, meu amigo. Por isso que o poder econômico impera. Para você aí, seu João do bairro se candidatar, primeiro para arrumar legenda, seu João, vai ser difícil. Para um partido lhe dar a legenda aí, né? Vai ser difícil. Quer dizer, ah, esse cara não vai ter voto nenhum, pô, vou botar ele não. Porque não tem poder econômico. Mas chegar um milionário lá, que diz assim, eu vou gastar 10 milhões na minha campanha. É o partido. Não, rapaz, venha. Você tem vaga, que número você quer? Porque sabe que vai puxar voto, vai levar voto, né? Fora as negociatas, né? Deles aí, né? Infelizmente, né? As pessoas precisam entender isso. Que é difícil se renovar na política, porque o pobre, né? O cidadão de bem, tá na ponta lá, ele não consegue nem uma legenda para se candidatar. Nem isso ele consegue. Porque o mundo político é que determina, né? Cada partido tem um dono, e esse dono do partido diz quem vai ser candidato e quem não vai ser. Olha que dificuldade para se renovar a política no Brasil. É essa. É essa. Não é o poder econômico é que manda. Infelizmente, é que manda. Olha o Congresso Nacional, quantos pobres tem lá? Pouquíssimo, se tiver 1%, tem muito, né? Tem muito. É difícil. Quer dizer, pobre no primeiro mandato, no segundo ele já está rico, né? Porque infelizmente política vira profissão e o cara que um dia foi pobre, entrou na política, ele já fica rico, né? Um mandato só já transforma a vida do cara. É patrimônio disso, daquilo, que no Brasil deveria ser bastante investigado essas coisas. Como é que você entrou na política com um patrimônio desse? Está saindo com esse. Hã? Essa quantidade de propriedade, essa quantidade de dinheiro aí, de coisas, de ativos aí. É difícil, difícil, meu povo. Mas vamos lá, vamos olhar pelo menos quem trabalha, né? Pelo povo, pelo menos volta, faz projeto pro povo, né? Briga pelo menos pelo povo. É isso que resta pra gente. É isso que resta pra gente, porque na sua maioria o Congresso não tá nem aí pro povo, não. Olha a escala 6-1, olha que dificuldade, rapaz, de se acabar com essa escala. Quanto emprego pode ser gerado? Quanta qualidade de vida? Qual o objetivo da vida do ser humano? E aí eu ainda fico assim, né? Vendo um monte de gente que é contra. Até alguns trabalhadores que não entendem. Meu amigo, qual o objetivo da vida do ser humano? É trabalhar, 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 trabalhar? Ser escravizado? Não. Qual o objetivo? É a gente ter cada vez mais qualidade de vida, poder ter uma vida digna, né? Viver aí com dignidade, ter tempo para uma família, para visitar um parente, né? Ter tempo para descansar um pouco também, né? Ou só quem tem direito a fazer isso é empresário, é quem tem muito dinheiro. Quer dizer, o pobre não tem direito também a ter um sábado de lazer, um domingo de lazer, um domingo para visitar a família, um sábado para ir no médico, resolver alguma coisa, fazer uma viagem. Não, não, não tem direito, o pobre não pode ter direito de nada. Vamos analisar isso, né? O sol tem que brilhar para todo mundo, né? Tem que brilhar para todo mundo. 7 horas e 13 minutos, né? 7 e 13, deixa eu ver aqui, tem mensagem aqui. Carlos Prazeres aqui mandou mensagem. Deixa eu ouvir ele aqui.
Bom dia, companheiro Almir Santana. Quem sabe os ouvintes do programa Acorda para a Vida poderão voltar um dia à EMOBA para doar sangue, Almir. O estoque de sangue da EMOBA, Almir...
A gente fazia nossas campanhas, né?
Apesar da Bahia ser um estado conhecidamente solidário, apesar da Bahia ser um estado de maioria cristãos, católicos e evangélicos, mas está aí em crise. Né? Ontem, hoje o dia está amanhecendo com o estoque da EMOBA assim, ó. Dos 8 tipos de sangue, 3 estão críticos... 3 em situação de alerta e apenas 2 em situação de estabilidade. Então é preciso que a gente, a sociedade em si, que reclama tanto da regulação que depende do governo, mas a regulação do estoque de sangue na EMOBA e nos hemocentros públicos, nada mais é responsabilidade nossa. Somos nós, sociedade, quem regulamos o sangue. Então vamos estender o braço para que outros bancos de sangue não venham a fechar, como foi o caso da unidade aqui do Hospital Ananeri. Carlos Prazeres, cristão católico das paróquias dos Santos Médicos Cosme e Damião, aqui em Salvador, e Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, em Nazaré das Farinhas, direto aqui para o Acorda para a Vida, com Almir Santana.
Acorda para a Vida!
Valeu, valeu, Carlos Prazeres, um abraço, meu irmão. 7:15, né? 7:15, deixa eu passar aqui, tem mais mensagens chegando aqui do nosso povo, claro que a gente vai reproduzindo as mensagens aqui. Maria Helena, deixa eu ver aqui a mensagem de Maria Helena também, do Cabula, né? Vou tentar reproduzir o áudio dela aqui. 7:15, já chega aí meu amigo Armando Mariani pra gente trazer mais informação
também. Bom dia, Almi. Maria Helena do Cabula. Almi, você sabe que eu sou ignorante. Quem foi o gênio que criou a regulação? Quem foi esse abençoado? Você sabe? É só uma curiosidade. Deus abençoe.
Obrigado. Foi um sistema nacional, né? Que foi criado, né? E aí os estados foram implantando, né? Foram implantando para tentar dar mais celeridade. Porque antigamente o que acontecia, né? E aí às vezes as pessoas não têm, assim, lembrança, né? Que os hospitais eles ficavam amontoados, né? Porque todo mundo chegava, você tinha que atender, né? Você tinha que. Ou seja, o cara precisava fazer uma cirurgia, já ficava na porta do hospital sem ter um tratamento anterior, né? É interessante, né, o sistema de regulação, mas precisa ser mais célere, né? Infelizmente, ampliar o número de leitos, né, é uma coisa, é um desafio, né? É um desafio do SUS, porque a gente critica até muito a regulação, porque são vidas que precisam ser salvas, né? Mas a gente também esquece que dentro desse mundo aí, quantos milhões de pessoas são atendidas, né? Pessoas, inclusive, que nunca contribuíram para o Sistema Único de Saúde. E elas são atendidas, né? Elas são acolhidas pelo Sistema Único de Saúde. Antigamente, era o antigo INAMPS, né? Só era atendido quem tinha um contrato de trabalho, ou seja, quem contribuía para o INSS. E depois virou o Sistema Único de Saúde, ou seja, acolhendo todas as pessoas. Aí você teve uma demanda, né, muito grande, ou seja, toda a população que não tem plano de saúde, ela é atendida pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Antigamente, só quem trabalhava e contribuía para o sistema que tinha o acesso, né? Você tinha que ter uma carteirinha, antigamente, né, tinha um cartãozinho que você tinha ali, e que havia um controle, né? Mas houve uma expansão, e eu acho que é justo também que todos tenham acesso à saúde. Agora, precisa ampliar cada vez mais o número, né, de leitos aí, principalmente para cirurgias, né? Para cirurgia é um desafio, avançou, mas ainda tem muito gargalo, tem, e por isso que a gente cobra tanto, né?
Bom dia, Almir.
Bom dia, meu irmão.
Obrigado. E você, meu irmão, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Celso FM. Almir, vambora aí alinhar, já vai chegar, já está em agosto praticamente, setembro, outubro. Fazer um encontro, encontrando os amigos de Almir. Na verdade, acho que eu vou ver com Vilela, com a galera aí, pra gente fazer uma surpresa pra você, viu?
Tá certo,
meu irmão. A gente vai articular e chamar vocês. Você merece, viu, Almir?
Obrigado.
Eu vou conversar com esse cara, você merece, viu, Almir?
Obrigado.
Você é diferenciado.
Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho, viu, Roque Dedeu? Vamos fazer, tem muito tempo que eu não faço, né, um encontro aí com os ouvintes do Acorda para a Vida, e vou provocar assim esse encontro. Vamos ver se até o final do ano eu consigo fazer.
Bom dia, Almir Santana, Diácono Anderson Freitas, Lobato, sentido Cabula. Meu irmão, graças a Deus o trânsito está bem, tudo tranquilo, graças a Deus. E quero fazer um convite especial para todos, que nós estamos na clínica Saúde e Movimento, estamos em uma grande promoção, estamos com médico clínico hoje de manhã, de 8 até 1 hora da tarde, toda quinta-feira, no valor social de R$30. R$30, Almir Santana, aqui na Clínica Saúde e Movimento, em Pernambués, ISG, de graça, hein? Deus abençoe, Basto, aí em São Paulo, meu irmão Russo na feira, Deus abençoe a vocês, paróquia Nossa Senhora das Dores, Deus abençoe, salve Maria Santíssima.
Um abraço, seu Hélio, grande seu Hélio aí, obrigado, viu? Maurício aqui também na área, rapaz, é, tem mensagem do povo, viu? Vamos maratonar aqui.
Bom dia, Almir Santana. Eu falo aqui do Cabula 6, do telefone do meu esposo.
Uhum.
É que aqui tem a Praça da Mangueira, que
conheço.
É do povo. Mas os tem mais de 20 lava-jato, até óleo de carro. O homem botou uma oficina aqui ao ar livre e não tem quem tome uma providência. A gente vai passar, é jato de água molhando a gente, é óleo de carro pelo chão. A praça que era tão limpinha, fora os trailers que botaram, que a gente não tem passeio para andar. Estacionar carro os moradores é mais que difícil. Dia de domingo, então, é um som ensurdecedor. E eu quero também lhe dar parabéns, porque eu nunca liguei para esse programa. Mas você é o melhor, esse é o melhor programa que tem na Rádio Excelsior. Um bom dia e Deus te abençoe, meu filho.
Bom dia, minha querida. Obrigado, viu, pelo carinho. E a gente está aqui para trabalhar pelo povo, viu? Levar a verdade, informar e prestar serviço, de verdade. É, tem muita mensagem do povo e o povo vai falar aqui. Aqui o povo fala. É aqui a casa da família baiana. 7:21, né? 7:21. Deixa eu trazer aqui o Zé Guimarães.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Armando Mariani. Bom dia a todos os ouvintes da Excelsior da Bahia. Bom dia, dona Fátima, lá em Mussurunga. Bom dia para todos. É isso aí, Armando. O Mariani, um abraço aí também para Laurinha. Não ia me esquecer de Laurinha, não posso esquecer de Laurinha, não. Ok? Um abraço aí para todos. E dizendo, qual é a melhor rádio da Bahia? Todos sabem que a melhor rádio da Bahia é...
Excelsior!
Valeu, meu irmão. Um abraço. Grande Zé Guimarães. Antônio também conosco aqui, né? Antônio, atenção pessoal da Coelba. A reclamação que o nosso ouvinte fez aqui, o Antônio fez mais cedo, nome da matrícula, 026-56-5250. Rua João 23, bairro da Santa Cruz, o CEP lá, 41-92-70-30. 41-92-70-30 é o CEP, mas a matrícula que dá Embasa, né? Para ajudar a Embasa aí a verificar essa questão de falta de água, né? O vazamento, né? Foi um vazamento também, né? Foi 026-565-250. Me ajuda aí, viu, Embasa? Me ajuda nisso aí. Deixa eu trazer aqui agora o Maurício, seu Marquinhos.
Almir Santana, bom dia. Bom dia, bancada do programa mais escutado das manhãs na Bahia. Que programa é esse, Almir?
Acorda pra vida!
É, Almir, rapaz, Salvador tá sem comando. Tá sem comando literalmente, Almir. É planta, é cone, você tocou no assunto aí. Rapaz, é impressionante que ninguém faz nada. Salvador é cheio de dono. O cara bota piquete, já tem gente colocando piquete de concreto, furando o chão e colocando piquete de concreto com corrente e dizendo que o espaço é dele. E ninguém estaciona, fazendo do passeio a garagem exclusiva dele. Ninguém toma providência, Almir. Salvador tá num descomando total. Total. Não é parcial, não. É total. E ninguém toma providência. Você falou num assunto aí interessantíssimo. Manda esse prefeito acordar pra vida aí, Almir. Um abraço, uma boa quinta-feira para toda a família ouvinte da Rádio Excelsior e desse programa mais escutado, né, Almir? Que programa é esse?
Valeu, meu irmão. Um abraço, Maurício. Mário Sérgio também conosco aqui. Bom dia para você, Mário Sérgio. Zizio e Edna também conosco, conectados. Altanildo, obrigado, meu irmão, aí no bairro do Palmiúdo. Alberto também conosco. Leozinha também aqui, né? Olha, essa mulher que foi assediada estava muito bem vestida, verdade, ela estava com a roupa, com um casaco, com tudo, né? A gente só conquista alguma coisa trabalhando, viu? Honestamente, verdade. A Cristina Lopes aqui, obrigado, Cristina. Aleluia Maria, também conosco. Pessoal, estou maratonando aqui, tem muita mensagem, eu vou tentar colocar todas aqui. Zé da Saúde. Eu tenho aqui, antes do Zé, tem um Eduardo André de Saboeiro.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia, Armando Mariani e o público do programa Acorda pra Vida. Almir, eu quero parabenizar você pela entrevista que você fez ontem, a Dini Rachid, né, falando sobre o Museu Itinerante do Rádio. Eu, Almir, sou ouvinte de rádio há muitos anos. O primeiro rádio que eu ganhei na minha vida, eu tinha 8 anos de idade. Ela não esqueça também de colocar nesse museu aí, entrevistar Urias Neri, Josenel Barreto,
sim,
e Ivanildo. Um abraço para você e fica com Deus.
Um abraço, meu irmão. Um abraço.
Eduardo também. André, o amigo do rádio.
É, e uma coisa que também que eu acho que a gente tem que abordar no Museu do Rádio, também os ouvintes, né? Porque o sentido da existência da gente, do rádio, do comunicador, são vocês que estão aí do outro lado. Então a gente também tem que promover, né, essa divulgação também dos ouvintes, né? Tem ouvintes que são clássicos, né? Ouvintes que atravessaram gerações como você, e a gente também tem que enaltecer esse carinho que vocês têm, esse amor que vocês têm pelo rádio, pelos comunicadores. E a gente tem que dar de volta a isso, né? Dar de volta a isso com seriedade, né? Levando sempre a verdade, sendo imparcial nos fatos e, claro, que prestando serviço para o nosso povo. São 7 horas e 27 minutos, 7h27. Zé da Saúde.
Bom dia, Almir Santana, Armando Mariani, aqui para acesso ouvintes. Almir, depois daquela mentirada do senhor Flávio Bolsonaro em relação à urna brasileira, é interessante sabermos que esse povo de fake news como ele não merece crédito de nenhum brasileiro para pensar sequer em votar nesse cidadão. E o melhor de tudo é que Deus está no céu e vai fazer todos aqueles que estiverem com eles mentindo, fazendo fake news e querendo enganar o povo, serão enganados no dia da urna quando o povo votar. São decepcionantes as colocações desse senhor Flávio Bolsonaro, sua família Bolsonaro, e mais, essa amizade com Trump para querer prejudicar o Brasil democrático de todos os brasileiros. Não concordamos e o povo brasileiro vai acordar no dia da eleição, deixar esse rapaz sem voto nas urnas. Zé da Saúde falando de Taparica, Bahia, Brasil, para todo mundo, inclusive para o seu Trump lá nos Estados Unidos. Zé da Saúde, bom dia, Almir.
Valeu, Zé. Um abraço, meu Zé da Saúde. Nilza de Tancredo Neves, também conosco aqui. Sobre o rádio, né? Tem notícias aí de Cristóvão Rodrigues? Tem, sempre encontro o nosso Cristóvão Rodrigues. Um abração para ele, viu? Um ícone também do nosso rádio, hein? Grande Cristóvão Rodrigues. Claudinha no Curuzu também conosco. Eu tenho aqui. Tenho aqui também mais um ouvinte, né? Deixa eu trazer ele aqui. A Judete Brasil que mandou o áudio.
Ó, minha grande Randy Celso, ali na. Como é que diz? Pelourinho, né? Ali no Pelourinho. É o grande comunicador Júlio César e Gerson Macedo, Almir. Eu ganhei muitos brindes ali na Praça Macedo, perto do Pelourinho, ali na, pertinho da Catedral. A Rádio Celso funcionava ali com o grande Júlio César, que hoje está em Sergipe, é um grande político lá, né? Um grande político. Adriana também está, Amado está em Sergipe. E Gerson Macedo, a gente nunca deve esquecer, que mandou muito bem na Excelso, muitos anos, ganhei muito brinde. Você vê quanto tempo eu escuto a Rádio Excelso, né, Almir? Aqui no Jardim Alvalis, onde era um dos escritórios dela, é isso mesmo, minha vida passa. Beijo, lindinho. Ana Maria, Caneta Azul está chegando. É isso que nós merecemos, Manuel do Caneta Azul está chegando, candidato a deputado federal.
Meu pai do céu.
É brincadeira, não, amigo.
Se for eleger ele, né?
Se encaixou.
Pra ele ficar poder cantando lá no Congresso, Caneta Azul, né? Aí o eleitor vai cobrar alguma coisa. Falei, não sei. Como é que ele fala nada com nada? Mas eu tirei. Mas eu tirei que dá pra fazer umas coisinhas, né? Alguns projetos. Rapaz, meu povo. Hélida da Santa Cruz, viu? Deixa eu trazer aqui mais um ouvinte aqui pra falar. Aleluia, Maria.
Almir, bom dia. Você e toda a sua equipe. Que Deus lhe abençoe, não só hoje, como sempre. Um bom dia e uma boa quinta-feira para todos, todos, todos. Ficam com Deus.
Obrigado, Aleluia Maria. Vou trazer aqui nosso ouvinte Ítalo.
Bom dia, meu amigo Almito.
Bom dia.
Deseja aí uns parabéns aí para meu neto Antônio Gabriel, que está fazendo 7 aninhos hoje.
O parabéns para ele.
Deus abençoe.
Vi a foto dele aqui, lindo, lindo. Valeu, Ítalo. Viu o Gabriel aí fazendo aí, né? Mais um aninho de vida. Tô vendo aí sua foto aqui, né? Com ele, sentadinho do seu lado. Não tem nada, né? Melhor do que o amor, né? Do avô, pela, da vovó, pelo neto, né? É impressionante como os avós, né, são carinhosos, são amorosos com seus netos, viu? Já cuidaram dos filhos, né? Cuidam dos netos, né? É assim. Beijão pra vocês. 7h31, a gente volta já já.
Acorda pra vida. Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você. Acorda pra vida.
Olha a hora, 7 horas e 35 minutos, 7h35, deixa eu trazer meu amigo Armando Mariani, Já já eu vou bater um papo aqui com o Túlio Rodrigues, né, a Célia Queiroz. Vamos falar de um evento, um grande evento que está acontecendo aqui na capital baiana. E claro que você vai ficar sabendo detalhes já já, viu? Aqui no nosso Acorda para a Vida.
Ok, Almir. De volta então. Atenção, hein? Quem gosta de azeite de oliva é que a Anvisa determinou a proibição da comercialização de todos os lotes do azeite de oliva extra virgem da marca San Oliveto em todo o Brasil. Além de suspender a venda, a Anvisa determinou a apreensão do produto e proibiu sua distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso. A decisão foi tomada porque o azeite possui origem desconhecida. A resolução também informa que a empresa identificada no rótulo como importadora e distribuidora comercial alimentícia e cerealista Vale do Carioca Limitada está com CNPJ inapto desde 23 de junho e possui endereço desconhecido. Outro fator que motivou a medida foi o resultado insatisfatório de um laudo de análise que identificou irregularidade no ensaio de determinação do índice de refração do produto. Então tá aí, esse é o azeite, se você usa o azeite da marca San Oliveto, né? A Anvisa suspendeu tudo, né? Compra, denunciação, uso, etc, etc. Tá aí a notícia para você. Olha, tem novidade, viu, Marquinhos, para a volta do Brasileirão. A tecnologia do impedimento semiautomático, que vai estrear no futebol brasileiro. Impedimento semiautomático. A CBF confirmou que o sistema vai começar a ser utilizado no Brasileirão a partir da 20ª rodada, no dia 25 próximo agora, em todos os jogos da rodada. As primeiras partidas com a nova tecnologia serão Atlético do Paraná e Internacional, na Arena da Baixada, e Santos e Chapecoense na Vila Belmiro, ambas às 18h30 da noite. Os outros 8 confrontos da rodada também contarão com recursos. O sistema foi instalado e testado nos estádios que vão receber os jogos da Série A, depois de um processo de implementação que durou cerca de 8 meses. Olha só, a solução será integrada ao VAR, utilizado nas competições da CBF. Cada estádio foi equipado com entre 28 e 32 câmeras dedicadas, além de 5 servidores locais para garantir a conectividade do sistema. As imagens capturadas serão enviadas em tempo real para a central de operações do ATS, o assistente de vídeo da CBF lá no Rio. A central conta com 10 salas de controle integradas, equipadas com VAR e impedimento semiautomático. Impedimento semiautomático não está, né? O aparelho lá, a câmera vai, né? Semiautomático, o juiz já vai ficar sabendo que aquilo, houve impedimento sem a necessidade de correr atrás do prejuízo. E os torcedores que pretendem acompanhar os jogos da Copa do Mundo Feminino no ano que vem na Arena Ponte Nova já podem começar a se preparar, hein? A FIFA abriu o cadastro para quem deseja receber alertas sobre a venda dos ingressos do torneio, enquanto uma nova lei federal garante meia entrada para estudantes, idosos e jovens inscritos no Card Único. O registro pode ser feito no site oficial da FIFA, mas não garante prioridade, hein? Reserva ou vantagem na fila quando a comercialização dos bilhetes começar. Quem pretende acompanhar as partidas também contará com o benefício previsto em lei, que é seguro desconto de 50% no valor dos ingressos para estudantes, pessoas com 60 anos ou mais e jovens de baixa renda de até 29 anos inscritos no Card Único. A expectativa é que a venda dos bilhetes seja aberta no último trimestre deste ano, né? Embora a FIFA ainda não tenha divulgado a tabela oficial dos preços. A estimativa é que os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 90 nas categorias de entrada. A definição quantas partidas em Salvador receberá e quais seleções atuarão na Arena Fonte Nova será conhecida apenas após o sorteio da competição previsto para o fim deste ano. Além das regras para venda de ingressos, a lei determina que as redes públicas e privadas de ensino ajustem o calendário escolar para que o recesso do primeiro semestre de 2027 coincida com a realização da Copa. Ah, então vem aí a Copa do Mundo Feminina 2027 e vai ter jogo na nossa Arena Fonte Nova, hein? E tem mais aqui, hein? Ah, essa aqui foi boa, gostei dessa. Inteligência semiautomático, né? Semiautomático. Aqui a informação. As pessoas me pediram aqui, viu, amigo? Então vou repetir, porque muitos estudantes são de férias, né? E querem fazer um curso de qualificação profissional dessa faculdade. Então você que pediu essa informação, que você pegou o bonde andando, é que está aí. É que você se pretende, né, nas férias, investir em qualificação profissional, a oportunidade é de graça, ninguém vai pagar nada, o estudante não vai pagar nada. O Centro Universitário Estácio vai realizar, entre os dias 27 agora de julho e 1º de agosto, uma programação especial de cursos, oficinas e palestras voltadas a estudantes. Então vai lá no site da faculdade, do Centro Universitário Estácio, lá tem todos os detalhes sobre a gratuidade nessa qualificação profissional, ok, Almir?
Uhum. Ok, seu Armando. Eu já estou aqui com nossos convidados de hoje, né? O Túlio Rodrigues, né? E a Célia Queiroz. O Túlio é pesquisador e professor responsável aí pela exposição que nós vamos falar hoje. A Célia, né, é pedagoga e está fazendo a curadoria aí dessa coletânea, né? Começa hoje, né, essa exposição. É a exposição Neuro, Arte, Estímulos, né? A arte que cura, reabilita e transforma, né? Chegou aí ao Espaço Cultural da Câmara Municipal dos Vereadores aqui em Salvador, né? E deixa eu dar bom dia a vocês, tanto o Túlio como minha amiga aqui, a Célia, né? Para falar um pouquinho sobre esse evento e sobre esse procedimento, né? Esse tipo de inovação que é a Neuro, né? Neuroarte, né?
Estímulos.
Neuroarte e estímulos, rapaz. Eu não conhecia, ele me mostrou aqui alguns desenhos e fiquei impressionado com a evolução das pessoas, da forma que elas chegam, na forma que elas vão avançando numa velocidade muito grande. Túlio e Célia, bom dia, sejam bem-vindos.
Eu vou fazer a abertura, porque assunto todo, quem tem a falar é o nosso professor. Uhum. E que eu comecei como aluna e por isso eu acompanho a pesquisa há 11 anos. E eu posso afirmar, a ideia minha, não tirei de livro nenhum, que é o elo perdido na educação, na saúde, na família e na empresa. É o melhor método de você transformar seu cérebro muito mais potente, com neuroplasticidade, ter foco, direcionamento, cognição, tudo o que precisa e que a gente nem sabe que está precisando. Então, essa exposição é uma radiografia neural para qualquer neurologista ver, porque é feita com crianças de 7 e pessoas até 83 anos, com princípio de demência, com déficit de atenção, com autismo, que você olha, são pessoas comuns.
Sim, sim.
Mas que tiveram a oportunidade de trazer o seu talento em uma imersão de profundidade. Num período que na Bahia é só festa de carnaval e férias. Fizemos isso em janeiro, na nossa casa, e que antigamente funcionava como casa de eventos, e colocar essas pessoas, sábado e domingo, de 8 da manhã às 5 da tarde, quando querem praia, quando querem samba, festa, reggae, né? Festa, livre de compromisso de escola e de trabalho, foi o primeiro milagre. O segundo milagre foi nosso professor infartar em pleno período de execução e levar 40 dias afastado de tudo, que eu tive que aprender de qualquer maneira a botar o carro para andar. E por isso eu passo a palavra a ele, porque se eu disser alguma coisa a mais, vai tirar surpresa. Eu espero vocês todos lá na Câmara Municipal dos Vereadores, no Espaço Cultural, para que vocês possam visualizar e ver que milagres acontecem. Fala
sobre o espaço é gratuito, o acesso é gratuito.
O acesso é gratuito e o nome da exposição, quer dizer, a origem da exposição foi no lançamento de um jornal de língua portuguesa, Pátria Língua Portuguesa, que foi feito em novembro, na Casa do Comércio, e eu, saindo de um processo semelhante ao que meu professor está saindo...
Eu fui nesse da Casa do Comércio,
eu tenho foto com o dirigente da mesa.
Manda um abraço para a Marta aí.
Nós fomos para esse lançamento E ajudei Marta Vieira, que é a jornalista que mora na Inglaterra. E
uma
ela,
grande amiga nossa, viu?
Aqui. E nem nos meus 55 anos de evento eu ganhei a honraria que Marta me deu, que foi ser capa do Jornal de Londres, que circula gratuitamente no Reino Unido, Madrid, Portugal, Paris e Bahia, para que vocês possam saber que ele existe e que esse intercâmbio foi a comemoração dos 200 anos da parceria entre Marta, que, como intermediária da Inglaterra, com o Brasil. Esse evento tinha duração de um ano e terminou em junho. Suei muito que eu queria colocar essa exposição no período da Copa, porque o tema, o título da exposição é Pintando para Inglês Ver, Brasil, a bola da vez. Só que a nossa exposição é atemporal, porque ela é um estudo profundo feito por nosso professor de 1800 a 1900. Como o futebol chegou ao Brasil, as regras da FIFA, a bola e tudo mais. Então, nossa ideia é ter um livro, que procuramos parceiros para editar esse livro, para trazer para o mundo coisas que amantes do futebol não conhecem. Atenção, dirigente de Vitória, Bahia, vamos puxar pela Bahia para que a gente consiga ter esse livro no mundo, porque ele é o retrato da neuroarte, que é a ferramenta que o mundo precisa, e a história do futebol, isso é cultura, para que as pessoas possam saber como chegou o futebol ao Brasil, que é racista, elitista, não era para todos.
O drible surgiu porque o jogador negro não podia tocar no branco.
E também o negro não podia, o mestiço não podia jogar, ele tinha que passar pó no rosto para ficar mais claro.
E
os jogadores jogavam de gravata e camisinha de gola fechada. Então, o brasileiro que é anarquista, graças a Deus, que tem ginga, que tem molejo, que joga de pé no chão, na baixada, na lama, na água, onde quer, tem uma praiazinha, estão jogando bola. Então, foi ele que trouxe essa ginga do futebol. E aqui que me perdoe, muitos dos técnicos brasileiros e jogadores ensinaram o mundo a jogar. E agora estão cartando, mas só quem tem, quem é pentacampeão, é o Brasil.
Verdade.
Não foi um sucesso esse ano, mas o sucesso é feito de derrotas. O sucesso é feito de aprendizado. Quando nada dá certo, nós construímos maneira de dar certo. Então, talvez seja um momento que precise se despertar.
De repensar.
E ver que o futebol precisa repensar. Você está defendendo o seu país, você está defendendo a sua nação. Não é um objetivo apenas de encher o bolso de dinheiro. E o nosso objetivo, para fechar, não é enriquecer com a arte. Eu não tenho necessidade mais disso. O nosso objetivo é simplesmente democratizar o saber e principalmente a arte, que era só para os nobres, para os escolhidos ou para os que têm dom. E essa arte, na verdade, é para todos, porque todos têm a conexão com a criação divina. E no momento em que você para e recebe essa conexão, você faz verdadeiros milagres, porque vários artistas me dizem assim: eu olho para o quadro e não acredito que foi eu que fiz. A mesma coisa eu faço. Nesses 11 anos, eu olho para os quadros que eu usei no aprendizado e eu pergunto: será que eu sou capaz de refazer? Um bom dia a todos vocês.
bom dia, Célia. Professor Túlio,
fala
um pouquinho ainda dessa, de como surgiu, né, essa neuroarte.
Antes, eu gostaria de falar ainda dessa exposição, que em 2006 eu fui convidado para uma exposição com o tema futebol, que era a Copa do Mundo na Alemanha. E aí nós levamos uma exposição para lá, né, dentro da mesma modalidade, que
Bola, Cabeça aos Pés.
Que é denominada Bola da Cabeça aos Pés. Foi uma homenagem a Marlene Dietrich e a Carmen Miranda, a alemã e a brasileira. É portuguesa, mas era radicada no Brasil. Então, a Marlene Dietrich, com aquela música do Anjo Azul, que era Paixão da Cabeça aos Pés, e a Tropical, a Carmen Miranda, que é Brasil da Cabeça aos Pés. Então surgiu a exposição Bola da Cabeça aos Pés, que conta a história do futebol. Foi apresentada na Alemanha em 2006. E aí a ideia de mostrar a chegada da bola no Brasil foi interessante com esse bicentenário do Reino Unido.
Olha, a CBF devia ter apoiado você nesse projeto.
Não, viu? Eu concordo com você. Inclusive, antes desse encontro de novembro, quando eu vi anunciar que a Copa Feminina seria na Bahia, eu liguei para ele de casa, porque ele não vê televisão quase, né? Que ele fica muito no trabalho. E aí eu disse, Túlio, está na hora de reeditar a Bola da Cabeça aos Pés. Já tem uma exposição e isso é uma continuidade. Vamos fazer uma exposição para a Copa do Futebol Feminino, a Bola da Princesa. Patrocinadores, precisamos de vocês. Então nós queremos ter a Bola da Princesa no ar. Nós queremos trazer para os clubes, para o mundo, para a cidade, as três exposições juntas. Bola da Cabeça aos Pés, Pintando para Inglês Ver, Brasil a Bola da Vez, e a Bola da Princesa, que tal? Nos procure lá no Centro de Cultura e faremos boas parcerias. Vocês vão arregaçar e ser notícia no mundo.
Com certeza.
É interessante que quando se faz o estudo da mitologia, a primeira menção de jogo com bola foi quando, na Odisseia de Ulisses, a personagem, acorda depois do naufrágio numa caverna e ele vê Nausica e suas servas jogando. Então, a primeira menção do jogo com bola é datado feminino, ou seja, bola começou. É coisa de mulher. Então é aí, é o nosso gancho.
Oh, que legal isso aí. Agora me fala um pouquinho sobre esse procedimento que vocês desenvolveram, estão implantando, muitas pessoas estão tendo suas vidas transformadas. Eu vi aqui o avanço, né? A pessoa chega pintando de uma forma numa semana, na semana seguinte há uma evolução que é inacreditável, né? Se não tiver registrado, né, em documentário, em papel, a gente não acredita, né? De como ela era e como ela está ou chega a ficar.
É uma mudança cerebral, sem anestesia, sem rebaixamento de consciência, sem medicamento e atestado pela Fundação de Neurologia, através de Dr. Márcio e Dr. Andrade, a mudança cerebral.
Dr. Antônio Andrade, um abraço, hein? Grande amigo.
E Dr. Andrade, amigão nosso. O livro dele foi eu que organizei para a edição e fomos para o lançamento e temos um capítulo e o professor tem dois. Memória e Demência.
Exato. Então, eu tenho esse livro.
Dr. Márcio diz assim: o interessante é que nós podemos dar medicação, dar receita, fazer cirurgia, mas não sabemos o que fazer. Vocês não podem dar medicamentos, não podem passar receita, não podem fazer cirurgia e sabem o que fazer. Então é hora, minha gente, de neurologista dar mão para neuroarte estímulo, para que as pessoas tenham melhor cognição e melhor foco.
Uma vez eu estava, fui convidado para conhecer o Dr. Andrade e apresentei a evolução de um aluno. Uhum. Aí o Dr. Andrade me perguntou, o que que você fez com o cérebro dessa pessoa? E aí eu atinei, gente, houve realmente transformação cerebral? Aí eu fui fazendo, eu tinha feito uma pós-graduação de arteterapia, e eu fiz o meu estágio final com pacientes neurológicos na Fundação. Então, o Dr. Márcio se encantou com o processo e surgiu a Neuroarte Estímulos. O que é Neuroarte Estímulos? É um estímulo com a arte para o cérebro. Porque nós somos resultados de configurações. O cérebro só se comunica com os seus pares através da configuração, mas é impossível numa vida só você ter tempo de configurar todas as partes do cérebro. Mas em circuito fechado, com um desenho, ele aciona antes do tempo da evolução normal dentro do sistema fechado, ele aciona regiões não acionadas. Acionando no campo do desenho, a região fica acionada e fica pronto para uso. Então, graças à neuroplasticidade, esses estímulos são reorganizados e utilizados na vida prática.
Ganha um cérebro novo. E o que ele está falando? Dr. Márcio, onde estiver, ele estará fazendo um congresso de neurologia amanhã, 24 e 25. E antes de saber que a gente ia para o espaço de cultura, eu disse, Dr. Márcio, vamos levar essa exposição para a Feira de Santana? O senhor faz uma exposição no hotel e eles vão ver simplesmente que Isso é uma radiografia neurológica. Não tem visual melhor. Lamentavelmente, nós não temos meio de levar para a Feira de Santana 24 e 25, mas fica aí o apelo para que no próximo congresso, qualquer evento de neurologia que quiser disponibilizar, essa exposição estará à disposição para nós seguirmos para a demonstração para quem precisar.
E a neuroarte, ela é uma ferramenta, pode se chamar de ferramenta, é uma ferramenta democrática, porque todo mundo alcança o objetivo.